Boa noite, então, aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, o nosso quarto semestre de aula. Agradeço novamente a presença de todos vocês, é um grupo muito grande e teremos aula aí até meados de julho. Há mais ou menos 2 décadas e ainda caminhando um pouco mais para trás, certa ocasião em Edinburgh, uma cidade escocesa, uma linda cidade escocesa, era uma noite, mas na realidade o relógio marcava pouco mais de 3 da tarde, inverno, anoitecia lá no inverno, anoitece muito cedo, e caminhando pela cidade, pela Prince's Avenue, aquela avenida principal, do outro lado tem o parque, o castelo lá em cima dos rochedos. Eu entrei numa pequena farmácia, um boticário desses, e pela primeira vez fiquei conhecendo um trabalho de um médico chamado Dr. Edward Bach, um médico que trabalhava com flores, e vi pequenos potinhos escuros no qual havia substâncias ali dentro. E trouxe alguns desses ao Brasil quando eu retornei. Alguns guardei, outros acabei perdendo, por curiosidade, não é? Fiquei curioso com isso. Achei que fosse uma espécie de homeopatia. Não encontrei livros na ocasião sobre o assunto. O tempo passou e muito tempo depois, aqui no Brasil, chegou o trabalho do Dr. Edward Bach pelas mãos de muitos médicos homeopatas. E é o trabalho deste homem que abrirá o nosso curso de Terapia por Imagens, a parte 4. Foi dilemático separar os textos do nosso trabalho de hoje. São muito bonitos esses textos. E é o desejo que me passa de poder ler com vocês tudo isso, mas o tempo que dispomos aqui não nos permite. De qualquer maneira, selecionei vários elementos aqui para podermos trabalhar e dialogar. Ora, o que tem a ver o trabalho deste médico inglês, que é um trabalho que ele, aliás, ele inicia o trabalho dele na área da imunologia, da bacteriologia. E o que tem a ver o trabalho desse homem com o que estamos estudando em verbos mentais, em terapias por imagens, em filosofia bíblica? Essa resposta vocês terão durante o andamento da aula e a verão de mais de uma forma. Coloquei aqui no quadro para os colegas que estão em Porto Alegre acompanhando o curso aqui um brevíssimo resumo. Um resumo, ok? Este médico nasceu há 130 anos, 1886, e veio a falecer em 1936, em Birmingham, na Inglaterra. Ele era de origem galesa, né? E nasce em Birmingham. Com 20 anos de idade, ele vai cursar medicina. E aí, de 1906 até 1912, é o tempo que ele cursa, faz os estudos dele de medicina. O Dr. Edward Bach, ele tinha uma saúde bastante precária. Sempre teve a vida inteira, ele morre muito cedo, com 50 anos ele morre. E em 1915, ele não foi aceito para participar do que estava acontecendo, a Primeira Guerra Mundial, e ele na alma, no coração dele, ele precisava, já que ele não concordava com todo aquele horror, ele queria pelo menos ajudar as pessoas, da maneira como ele pudesse. E ele cria um dos primeiros trabalhos assistencialistas e humanos que destoava do que havia na época quanto a isso. Mas a vida dele guardava para ele algo muito delicado, muito difícil e que, de várias maneiras, abreviou o andamento, a jornada dele. Com 31 anos, ele é acometido por um câncer gravíssimo, gravíssimo. Os médicos, amigos dele na época, conversaram com ele, tentando acalentá-lo, tentando fazer com que ele tivesse uma certa tranquilidade, uma vez que esperança alguma havia para a gravidade do câncer que ele tinha. Ele passou, além do, ele descobre que ele tinha câncer porque ele teve uma hemorragia. E quando ele chega, então, ele é hospitalizado, vão investigar a causa dessa hemorragia, verificam que os intestinos dele estão gravemente comprometidos. Mas contra todas as provas, contra todas as probabilidades da época, ele sobrevive. Sobrevive e isso muda muito do que ele pensava, do que ele sentia, do que ele era. Ele retorna aos trabalhos, continua a trabalhar com imunologia, com bacteriologia, se torna um médico proeminente, conceituado em Londres. Ele desenvolve várias vacinas e, em contato com os médicos homeopatas, ele começa a apresentar novidades que chamam a atenção dos homeopatas. Em 1919, no London Hospital, ele, um jovem de 33 anos, convalescendo de tudo que ele tinha passado, ele apresenta alguns trabalhos sobre a flora intestinal que são famosos ainda hoje na Inglaterra, ainda frequentam manuais de medicina os trabalhos que ele desenvolve. Em 1924, ele já é uma pessoa com 38 anos e ele apresenta novamente um trabalho muito importante e de uma atualidade para os nossos dias impressionante. Olha, 1924, isso, praticamente há 100 anos. Um trabalho no qual ele coloca que uma das melhores maneiras de lidarmos com o câncer é pela dieta, né? E ingestão de verduras, de frutas, isso em 1924, imagina. O trabalho que ele tem com os nosódios é conhecido ainda hoje na medicina, os nosódios de Bach. Você abre um manual, um compêndio, e você vai encontrar os trabalhos dele que datam de 1928. Reconhecido, um médico muito conceituado em Londres, o que faz ele com a vida dele? Com 43 anos, ele toma uma decisão inédita na vida dele e resolve fechar o consultório em Londres. Resolve deixar, inclusive, o laboratório onde ele trabalhava. O que ele decidiu fazer? Ele decidiu ir para o campo. Aliás, a casa onde ele morou, uma linda casa, existe ainda hoje e hoje é um centro de pesquisa médica na Inglaterra. Cada vez que eu vou à Inglaterra, e desço de Londres até a região de Brighton, lá no sul, eu passo a poucos quilômetros dessa cidade onde ele viveu e onde tem a casa dele ainda hoje, né? E ele vai então para o campo e ele, olhem a ideia dele. Ele começa a ler Paracelso, ele começa a ler Hahnemann, ele começa a pesquisar, encontra escritos muito antigos, egípcios, persas, sobre saúde. E se aprofunda cada vez mais e ele começa a conversar com o homem do campo, com as pessoas mais simples. E é sobre como é que elas utilizavam, que plantas utilizavam e para quê, começa a catalogar. E por razões que nós não sabemos muito bem, provavelmente por intuições, pela sensibilidade dele, pelos estudos em homeopatia, ele começa então a trabalhar com flores. E no tempo, no trabalho que nós, que eu, entre os textos que eu separei para a nossa aula de hoje, tem uma parte em que ele vai nos explicar detalhadamente como fazer um floral em casa. Nessa época ele já era um vitalista, ele não acreditava de forma alguma que o homem era restrito à matéria, ele não acreditava que qualquer das nossas mazelas materiais fossem provenientes do corpo, como vitalista que ele era, um homem profundamente religioso, ele fala todo o tempo em Deus, todo o tempo em Jesus. Vocês vão ver agora nas próprias palavras dele. E o texto que eu separei para que nós comecemos a trabalhar é esse texto, é a conferência que ele fez em Wallingford. Ele fez essa conferência em 24 de setembro de 1936, apenas 2 meses antes de morrer. Olhem só. E nessa palestra ele fez praticamente uma síntese de todo o trabalho dele, o trabalho que ele desenvolveu a vida inteira. Como eu disse, é muito extenso tudo que eu tenho aqui, o material. Não temos como ler, por exemplo, as cartas que ele escreveu à Associação Médica, verdadeiros clássicos, essas cartas, antecipando o que vivemos hoje. Porque a Associação Médica, entre outras coisas, queria caçar, não é, o registro dele, não queria que ele trabalhasse com medicina. No entanto, ele insistiu, ele perseverou. Sem mais, então, explicações sobre o tema, vamos agora diretamente ao trabalho. Vamos conhecer de perto o trabalho do Dr. Bach com as flores e vamos aproximar tudo isso dos nossos estudos em filosofia clínica. Vamos aos primeiros encartes. Nas próprias palavras do Dr. Bach, ele diz: curar com os puros e simples agentes da natureza, certamente é o método, dentre os vários que existem, que mais encanta as pessoas, lá no fundo do nosso ser interior. Existe um grande respeito, e isso soa verdadeiro a elas. Algo que nos diz que este pode ser o modo da natureza de nos mostrar o que é o correto. Procuramos na natureza, confiantes, todos os recursos necessários para nos mantermos vivos. O ar, o alimento, a água e assim por diante. Não é plausível que neste grande esquema que tudo provê, que a gente necessita, a cura das nossas doenças e aflições tivessem sido esquecidas. Bem, lembrem que isso é uma conferência que ele faz 2 meses antes de falecer e que se tornou famosa pela síntese que ele promove aqui. Olhem então a explicação dele sobre os trabalhos dele. O sistema do qual vamos falar nesta noite tem grandes vantagens sobre os outros sistemas. 1. Todos os remédios são feitos a partir de belas flores, plantas e árvores da natureza, não sendo nenhuma delas venenosas e nenhuma delas pode causar qualquer dano, não importando quanto esteja ingerido. 2. São somente 38 remédios, o que significa que é mais fácil encontrar a erva a ser administrada do que se existisse um grande número delas. Aqui eu quero acrescentar um dado. Na parte final dos registros que eu tenho, ele tem conversações, cartas escritas com as flores. Ele conversava com as flores. É de uma beleza tão grande. Olha, uma das conversas que ele teve com uma árvore, um carvalho, é de uma beleza que a gente fica assim, sabe? Ele faz deslocamentos, recíprocas de inversão, sai do mundo dele, se emociona com a maneira carinhosa, afetuosa como ele fala com as flores, com as plantas. E o livro aqui está cheio de fotos dessas flores, dessas plantas. 3, ele diz, o método para a escolha do remédio a ser administrado é simples o suficiente para ser compreendido pela maioria das pessoas. E 4, as curas obtidas com essas ervas têm sido tão notáveis que ultrapassam todas as expectativas, tanto daqueles que utilizam esse método, como dos pacientes que se beneficiam com seu uso. Dois são os objetivos da minha conferência esta noite. A primeira, escrever para vocês um novo método de cura pelas plantas. E dois, reduzir tanto o quanto possa ser possível qualquer medo de doenças que qualquer um de vocês tenha. Dado o tempo que nós temos para a aula de hoje, eu escolhi para trabalhar com vocês, ele vai nos mostrar como trabalhar o medo. especificamente o medo, ok? Nós vamos ler como ele identifica, como ele define, o que ele sugere para trabalhar medo. É um dos dramas dos nossos dias, da nossa época. A título de curiosidade, pessoal, esses 32 florais que ele inaugurou, que parte dele, hoje são as centenas e existem pelo mundo inteiro. Surgiram florais na Califórnia, tem uma freirinha aqui em São Leopoldo, que perto de Porto Alegre, que tem também florais. Ela, baseada nos trabalhos dele, desenvolveu florais aqui do Rio Grande do Sul, tem florais de Minas. Quer dizer, e ele mesmo incentivava isso. Ele dizia: olhem, pô, vocês podem fazer isso em qualquer lugar. E imaginem as objeções que ele enfrentou dentro da medicina por fazer algo dessa natureza. Numa das conferências que ele fez especificamente para médicos, ele foi caminhando até o auditório, que estava lotado e o pessoal esperava, e ele começa dizendo para os amigos e colegas dele, médicos, dizendo que ele sabia que aquela noite seria muito difícil para ele, porque ele teria que falar para colegas médicos que não acreditavam muito no que ele talvez tivesse a propor ali, não é? Bem, aí nesta conferência, muitas páginas depois, ele diz: repito, não é preciso conhecimento científico ao tratar com todas estas ervas. Nem mesmo o nome do distúrbio da doença é necessário. Não é a doença que importa, é o paciente. Não é o que o paciente tem, é o paciente. Bem, aí o Dr. Bach promove, ele diz que na medicina essa tentativa de compreender todos nós como iguais causou muitos problemas. E entre as torções começou-se a tratar a doença. E ele diz que isso não tem. Não há como a gente trabalhar a partir disso. Ele acha um grande erro. Ele diz que você tem que trabalhar a pessoa. Trabalhe a pessoa e a doença desaparecerá. Não trabalhe a doença. Não olhe para alguém e diga: essa pessoa, essa doença é como se fosse sinônimo da pessoa. Ele diz que não é assim. Que isso é reduzir um ser humano. Não é a doença que é importante, escreveu o Dr. Bach. É o paciente, é o modo como ele ou ela é afetado, que é o nosso guia fiel para a cura. Na vida, cada um de nós tem características que são só nossas. Isso se deve aos nossos gostos, aversões, às nossas ideias, pensamentos, desejos, ambições, o modo como tratamos os outros e por aí por adiante. Vejam que estas não são características do corpo. São características da mente, e a mente é a nossa parte mais sensível, mais delicada. Portanto, nós podemos imaginar que a mente, com seus vários estados emocionais, será a primeira a manifestar os sintomas de uma doença, e sendo tão sensível, será na doença um guia mais confiável do que o corpo. Apenas como um referencial, o Dr. Edward Barr acreditava que uma doença nasce no espírito, na alma, se manifesta na mente e da mente ela vai para o corpo. É a parte final, é o corpo. Então, quando o corpo adoece, todo um processo anterior já estava a caminho, segundo este médico. Observem que ainda não entramos com a filosofia clínica aqui, não entramos com as terapêuticas por imagens aqui até agora. Estamos aprofundando, compreendendo o autor nas próprias palavras dele, antes de fazermos as nossas conversações com ele. Ah, um dado importante: o Dr. Edward Barr dizia que as nossas emoções são a bússola para tudo isso. Ele disse que cuidar das emoções da pessoa é o que há de fundamental para saber o que está passando com a pessoa. Ok? Vamos adiante. Aí ele cita lá o Tommy, um menino que ele atendeu, um menino hipotético, e ele diz: o estado emocional do pequenino Tommy é o indicador mais sensível para sabermos que aquele paciente em particular necessita. E assim como o estado emocional nos guia no tratamento de uma doença, ele também pode nos avisar que uma enfermidade está a caminho e permitir que o ataque seja abortado. Então, observe que o Dr. Barr focava o estado afetivo. Em filosofia clínica, seria ali o tópico 4, as emoções, que é o que ele observa como um referencial, ok? Claro que vocês já estão vendo aproximações, diferenças, não é? Em filosofia clínica, nós não poderíamos dizer, não que ele esteja errado e nós certos, claro que não. São coisas diferentes, não é? Estamos conversando áreas. Mas em filosofia clínica, se considerássemos, como esse médico que nasceu há 130 anos, se considerássemos como ele que há uma doença, mesmo assim não poderíamos dizer, olha, ela não é proveniente do corpo, é proveniente do pensamento, da alma, é pela emoção que nós vamos identificá-la, não é? Porque já que concordando com ele que cada pessoa é única e cada um de nós tem uma historicidade, uma estrutura de pensamento única, para alguns de nós não são as emoções o melhor veículo. Para alguns serão as buscas, para outros serão o sensorial, para outros serão outras coisas, não é? Retornando então aos nossos trabalhos, ele diz que quando que o Tommy, esse menino hipotético, ele diz, se Tommy for tratado de acordo com seu estado emocional, poderá rapidamente voltar a ser ele mesmo e a doença que o ameaçava poderá não ocorrer ou, se ocorrer, vir de uma forma leve que mal possa ser percebida. Isso acontece com qualquer um de nós. Antes de quase todas as enfermidades, geralmente existe um momento em que não estamos em nosso estado natural, em que nos sentimos um pouco para baixo. Este é o momento ideal para agirmos, tratando nossos problemas de saúde, ficando em forma e impedindo que o problema siga adiante. A prevenção é melhor que a cura. Bem, vejam que este médico, pioneiro, inovador na área dele, escreveu esses trabalhos há quase 100 anos. Ele ainda utiliza o conceito de normalidade, de doença. Para ele, o estado desejável é um estado de equilíbrio. Mesmo indo muito além da época dele, ele mostrava os registros típicos da época dele, patologia, normalidade. Ele ainda acreditava nisso, não é? E muitas décadas ainda passariam até que médicos começassem a suspeitar destas convenções. O que é de fato ser uma pessoa normal? O que é de fato ser saudável? A doença, de fato, como nós a consideramos, é inimiga? A doença não pode ser uma amiga? O próprio Dr. Barr já coloca algumas luzes quanto a isso. Vamos acompanhá-lo. Ele era, por tudo que ele viveu na vida dele, pela sensibilidade, ele buscava muito acolher o ser humano. Olha o que ele diz, nesse trecho. Nunca deixe alguém perder a esperança de se recuperar. Não permita que qualquer pessoa fique amedrontada com o nome dado a qualquer doença. Afinal de contas, o que existe em um nome? Não existe nenhuma doença que seja incurável por si mesma. Em algumas ocasiões se gasta menos tempo curando uma doença terrível em algumas pessoas do que curando doenças consideradas simples em outras. Isso depende mais do indivíduo do que da doença. Tudo o que precisamos fazer é observar como o paciente está afetado pela doença. Se existe depressão, pouca esperança, medo de piorar, irritabilidade, desejo de ficar quieto, sozinho, o remédio ou os remédios adequados aos diferentes estados emocionais. Vejam que sempre ele retorna para o elemento afetivo. Se conseguimos fazer com que o paciente seja novamente o mesmo que ele era antes, como ocorre nas doenças que ameaçam acontecer, a doença não acontecerá. Aí ele vai, vejam, nós estamos lendo esse texto quase 100 anos depois. Tenhamos então condescendência com ele, como ele mostra que teve com aqueles que viriam 100 anos depois, que somos nós. Ainda que ele fale que cada pessoa é única, pela própria maneira como a medicina era constituída e ainda é, ele usava tipologias, ele usava classes. Então ele faz distinções, ele começou a observar. Ele era um homem com uma sensibilidade muito aguda. Então, nas festas em que ele ia, nos lugares, ele observava pessoas com quem ele convivia e notou que pessoas se distribuem em determinadas classes. Não classes sociais, por favor, nem classes educacionais, mas classes existenciais. Por exemplo, nas palavras dele, ele dizia: existem várias classes. Por exemplo, pessoas que não estão realmente doentes, no sentido exato da palavra, embora estejam sempre ocorrendo alguma coisa errada com elas. Talvez não muito grave, mas que pode te fazer com que em alguns momentos de sua vida se torne um fato pesado, um sofrimento, e que ficariam muito gratas se fossem libertadas dos seus males. Então ele começa a descrever alguns grupos de pessoas, algumas classes de pessoas. Ainda fazendo isso, ele rapidamente sabe que, mesmo havendo isso, cada um, mesmo dentro dessas classes, será um ser único, não é? Então ele descreve várias classes aqui. Ao final ele diz: o princípio de tudo isso é sempre o mesmo. Trate o paciente. Trate o paciente de acordo com o estado emocional, seu temperamento, sua individualidade. Você não vai errar. Bem, vocês viram um arcabouço, um prefácio à obra dele. Agora vamos ver sobre os remédios, ok? Ele explica, né, nessa conferência, que é a última que ele fez, 2 meses antes de vir a falecer, sobre as classes de remédios, os 38 remédios que ele desenvolveu, caminhando pelo campo, ouvindo as pessoas, etc. Então ele fala diretamente sobre os remédios e agora vamos ilustrar sobre o medo, ok? Ele diz: vamos considerar os remédios que são usados no caso do medo. Não importa se o seu medo for causado por um acidente, doença, etc., etc., etc. É claro que pode ser necessária a utilização simultânea de outros remédios. Ele diz: existem cinco tipos de medos e, portanto, existem cinco remédios, um para cada tipo de medo. O primeiro é usado quando o medo é intenso, beirando o terror, beirando o pânico, muitas vezes o desespero, seja no paciente, nas pessoas próximas, numa situação muito grave da vida. Nós vamos ver apenas este, ok? Porque isso é uma ilustração, então não há por que vermos todos os outros. E ele diz: dê o remédio adequado a esta situação, feito a partir de uma pequena planta chamada Rock Rose, rosa da pedra, né? É como essa plantinha. Ele disse que, se você usar o remédio feito desta plantinha, Rock Rose, esse medo intenso que a pessoa tem de uma situação da vida, de algo que aconteça, etc., ela estará livre desse medo. Mais adiante ele vai nos mostrar como fazer isso. É muito bonito como como é que ele imaginou este elemento para fazer. Os colegas que estão aqui podem ver a imagem aqui da Rock Rose. Olha que florzinha mais bonitinha, toda amarelinha, não é? Querem ver como ele descreve a plantinha, a flor? Olhem nas palavras dele. A Rock Rose, rosa da pedra, é uma planta linda com flores amarelas brilhantes que cresce nas encostas onde o solo costuma ser rochoso ou com muitas pedras. Existe uma variedade cultivada que pode ser encontrada em jardins pedregosos. Embora seja melhor para fins terapêuticos usar as plantinhas que crescem na natureza, resultados maravilhosos têm sido atingidos com esse remédio. E muitos casos alarmantes melhoram em minutos ou em algumas horas após a sua administração. As notas-chave para usar esse remédio são: pânico, terror, grande emergência, grande perigo. E aí ele vai falar sobre os outros medos e falar sobre as outras plantinhas. Sempre aqui as fotos dessas florzinhas. Haddad depois vai querer ver muito essas florzinhas. E quando a gente for à Inglaterra, a gente vai estar adiante. Pode até colher, caminhando pelas campinas verdejantes, a gente colhe essas florzinhas que tem lá. Ele se refere a essas plantinhas com tanto carinho, com tanto amor, né? Ele era muito afetuoso com elas. Ele descreve que ele ia pelas margens do rio, dos igarapés, e pegava as florzinhas e colhia. Para ele isso já era parte, para ele, dos remédios todos. Por mais espantoso que possa parecer, escreveu o Dr. Edward Bach, melhore o estado emocional ou os estados emocionais, como descrito no meu método de cura, e o paciente melhorará. Okay? Vejam como ele coloca todo o referencial dele nesse sistema de afetivo. Terminou toda a parte de apresentação. A partir de agora, nós vamos aproximá-lo da filosofia clínica e nas suas semelhanças, nos seus afastamentos, no que concerne ao que temos estudado nas terapêuticas por imagem, ok? Em fevereiro de 1931, fevereiro de 1931, ele tinha 44 anos quando ele fez essa conferência em Soulport, para uma plateia só constituída de médicos. Vejam, vamos contextualizar isso, ok? Nesse ano, fevereiro de 31, os trabalhos dele já eram conhecidos e comentados, e havia muita curiosidade. Então, médicos que trabalhavam com homeopatia, e na Inglaterra, nessa ocasião, existia até um hospital homeopático. Ele trabalhou no hospital homeopático em Londres. O convidaram. E então ele, que tinha trabalhado, ele vai conversar com esses médicos homeopatas numa conferência que ficou famosa e que eu vou ler apenas uns pedaços para vocês. Vejam o que ele diz: vocês são uma sociedade médica e eu venho aqui como médico, mas a medicina que eu vou lhes falar está tão afastada da visão ortodoxa atual que haverá pouca coisa nesta conferência que se assemelhe a um consultório, uma casa de repouso ou uma enfermaria hospitalar. Se vocês, que seguem as ideias de Hahnemann, não estiverem muito à frente daqueles que pregam os ensinamentos de Galeno e da medicina ortodoxa dos últimos 2.000 anos, eu teria agora receio de falar. Bem, então ele elogia Hahnemann, o grande humanismo de Samuel Hahnemann, toda a homeopatia constituída por Hahnemann. Ele agradece os trabalhos feitos por Hahnemann. Então, mais adiante ele diz: Hahnemann, assim como Paracelso, sabia que os aspectos espirituais e mentais do ser humano estiveram em harmonia. Se estivessem em harmonia, a doença não poderia existir. E se lançou à procura de remédios para tratarem nossas mentes. E, atuando dessa maneira, nos trouxeram paz e saúde. Bem, estes médicos, Dr. Bach, Dr. Hahnemann, Paracelso, dão uma grande ênfase então ao aparato mental. Ok? Vejam, agora nós vamos conversar com o que vocês têm estudado em terapia por imagem. Nas terapias por imagem, ainda que o nome possa nos levar a enganos, a falácias, o que temos visto? Que muitas vezes não é o aparato mental o mais relevante e o determinante. Muitas vezes é a parte que nós consideramos, na sociedade dos homens, material, que terá uma supremacia, seja nisso que eles chamam de saúde, de doença ou de outra coisa. Mas esses colegas partem de um pressuposto de que não, de que o aparato mental é determinante nessas questões. Vocês viram em várias aulas que às vezes ou a pessoa num estado de debilidade segundo os padrões dela, pode se socorrer no ambiente, no lago, nas pedras, nas árvores, em situações nas quais isso dará a ela um aporte material, por assim dizer. Por favor, temos o microfone ligado, eu peço para desligarem. Isso dará a elas um aporte tal que a mente, as ideias, o pensamento não tem. Ok? Eu vou desligar o gravador. Prosseguindo, então, vocês percebem que em muitas ocasiões não é o dado imagético, não é o dado mental. É o dado que, por convenção, nos convencionamos, seria a matéria, ela que seria determinante. Quer dizer, para cada pessoa, conforme a estrutura de pensamento dela, seria diferente, ok? Mas o Dr. Barra está respondendo uma época, está respondendo às questões do tempo dele, né? E é uma medicina que ele achava extremamente violenta com as pessoas, desumanizante. Ele continua falando. Paracelso e Hahnemann nos ensinaram a não prestar atenção aos detalhes das doenças, mas tratar a individualidade, o homem interior. Como filósofos clínicos, os senhores fazem o mesmo? Os senhores não prestam atenção quando a pessoa diz que tem uma doença, mas prestam atenção à pessoa, à individualidade dela? Resposta: não necessariamente. Dependendo da historicidade, da estrutura de pensamento de uma pessoa, o nosso foco vai para aquilo que ela nomeou como doença, ou que nomearam e ela acolheu. Pessoas que chegam ao consultório e nos dizem: doutor, eu tenho uma doença. E você diz: qual é a sua doença? Ah, eu tenho uma bipolaridade, eu tenho um estado maníaco-depressivo, eu tenho uma mania persecutória que me prejudica a vida, etc. Bom, ela nomeou isso. Por vezes, dependendo do que está em andamento, nós vamos olhar isso que ela chama de doença, vamos verificar. Observem como, e só podemos, na minha opinião, chegar a tão longe quanto essas considerações, graças ao trabalho de homens como Paracelso, Hahnemann e Bach, que com grande dificuldade e muitos impedimentos conseguiram ir além do discurso de uma época, como estamos fazendo agora também, né? Com muito cuidado, com critérios, com métodos, sob pena de não o discurso se desarticular. Bem, aí, após toda essa apresentação e agradecimento a Hahnemann, o Dr. Bach agora vai discordar da homeopatia e vai propor um ultrapassar epistemológico. Vamos ver como ele fará isso, ok? Ele diz: Hahnemann formulou então a lei: o semelhante cura o semelhante. Outro princípio universal da vida. E nos deixou como legado, após revelar o projeto inicial, a tarefa de continuarmos a construção do templo. Semelhante cura semelhante, é um dos princípios básicos da homeopatia. Ele discorda, ele não concorda de forma alguma com o Hahnemann, e ele diz: a doença é o resultado do pensar e do agir errôneo. Vejam como Bach pensava. A pessoa que está doente, ela está expressando o resultado de um pensamento e de um agir que ela tem que é errado. Ela cessa a doença quando o pensar e o agir são corrigidos. Quando a lição da dor, do sofrimento e da aflição é aprendida, não existe mais um propósito na sua existência, ela desaparece automaticamente. Isso é o que Hahnemann percebeu, de forma incompleta, como o semelhante cura o semelhante. Bem, o que ele propõe então? O que está errado aqui? Não é? Vamos ver nas próprias palavras dele. Ele diz: A cura verdadeira pode ser obtida não com o errôneo, repelindo o errôneo, mas pelo correto, substituindo o errôneo, o bem substituindo o mal, substituindo a escuridão. Viram que ele propõe que ultrapasse o elemento homeopático? Não é mais o semelhante com o semelhante. Ao contrário, não é? Você oferece algo que se está errado, você oferece o que é o certo. E pelo certo é que você ultrapassa o que está acontecendo, segundo o parecer dele. Trazendo para o nosso ser a virtude que se contrapõe ao erro e que irá dissipá-lo. A farmacopeia do futuro deverá conter somente aqueles remédios que têm o poder de atrair o bem até nós, eliminando todos os outros cuja única qualidade é repelir o mal. É verdade que o ódio pode ser conquistado por um ódio ainda maior, mas ele só pode ser curado pelo amor. A crueldade pode ser impelida e impedida por uma crueldade maior, mas ela só pode ser suprimida quando as qualidades de compreensão e da solidariedade forem desenvolvidas. Um medo pode desaparecer e ser esquecido na presença de um medo maior, mas a cura de todo medo é a coragem perfeita. Olhem, ele tem páginas e páginas de uma beleza muito ampla quando ele descreve como vai ser o hospital de um futuro, que quase 100 anos depois ainda não existe, esse hospital que ele descreve aqui. Mas é assim, é um hospital que não tem mais anestésicos, usando a palavra dele, não tem mais remédios, não tem mais bisturi. Não tem mais microscópio, é um hospital em que existe acolhimento e solidariedade, e no qual a cura da alma da pessoa curará o corpo. Ele descreve durante muitas páginas como é este hospital do futuro, muito bonito como ele coloca. Bem, ele prossegue e contextualizem, por favor, que ele está falando aqui com um grupo de médicos homeopatas, e está dizendo para esses homeopatas que o grande mestre deles estava errado, que era Hahnemann. Ele diz: é obviamente errado nos fundamentos dizer que o semelhante cura semelhante. Hahnemann teve uma concepção correta da verdade, mas a expressou de forma incompleta. O semelhante pode fortalecer o semelhante pode repelir o semelhante, mas no sentido real da cura, o semelhante não pode curar o semelhante. Se você prestar atenção nos ensinamentos de Krishna, Buda, Cristo, você encontrará sempre o bem superando o mal. Cristo nos ensina a não resistir ao mal, a amar nossos inimigos, a abençoar aqueles que nos perseguem. Não existe semelhante curando semelhante aqui. Portanto, na cura verdadeira, assim como na evolução espiritual, devemos sempre buscar o bem para expulsar o mal. O amor para vencer o ódio e a luz para dissipar a escuridão. Bem, agora vamos começar com filosofia clínica. Vocês são estudiosos da alma humana, do pensamento humano, das historicidades, das estruturas de pensamento. Poderíamos então concordar com o que o Dr. Bach está colocando e deixarmos como agradecidos, mas ultrapassado o que Hahnemann professou? Não, nós não podemos. Nós não podemos. Se nós, de fato, estamos trabalhando com alteridade, com o outro, não podemos. Algumas pessoas só ultrapassarão certos problemas existenciais se contrapuserem força àquilo que elas vivem. Ok? Quer dizer, diante de um mal, elas precisam enfrentar, brigar e ultrapassar. Para outras, isso será o fim delas. Mesmo vencendo, elas perdem. Para outras, o caminho será como ele colocou aqui, colocando um bem, colocando, por exemplo, o perdão, a compreensão, o amor. Mas para cada um de nós, isso será de uma maneira. Não há como nós dizermos, será desta maneira, se estamos fazendo como ele propôs e compreendendo cada pessoa, como eu posso dizer será assim para todo mundo? Não é? Mas considerem que na época em que ele trabalha isso e pela maneira como ele está fazendo isso, a contribuição dele é gigantesca. Não é? Ele está mostrando, indo muito além de discurso de uma época. Observem essa outra parte na qual o Dr. Barro fala conosco. Ele diz: a ciência médica dos últimos 2000 anos tem considerado a doença como um fator material que só pode ser eliminada por meios materiais. Tal ideia está completamente errada. A doença do corpo, como nós a conhecemos, é uma consequência, é um produto final, é o estágio final de algo muito mais profundo. A doença se origina acima do plano físico, mais próximo do plano mental. Ela é unicamente o resultado de um conflito entre o ser mortal e nosso ser espiritual. Enquanto esses dois estiverem em harmonia, nós estaremos em saúde perfeita. Mas quando existir discórdia, segue-se o que nós chamamos de doença. O que os senhores têm visto em filosofia clínica em seus consultórios? Muitas vezes o corpo, se assumíssemos essa dualidade, para algumas pessoas não há apenas corpo e mente. Há uma polipolaridade de muitas coisas. Corpo, alma, espírito, vida anterior, vida imaterial, vida associada à matéria em várias formas e matizes. Há pessoas que têm pelo menos 15, 20 polarizações. Seja como for, se assumíssemos isso, mesmo pessoas que têm harmonia entre o que ele está colocando corpo e mente, apresentariam, segundo os próprios padrões que ele oferece, doença. Por vezes, uma corporeidade contraproducente para com a pessoa, associada a uma mente também contraproducente para com a pessoa, mas as duas integradas podem causar um mal tremendo à pessoa. Isso, claro, assumindo a linguagem que ele está colocando aqui, não é? Mas ele não estava respondendo a isso que estamos colocando 100 anos depois, e sim a uma época, a um contexto dele, né? E ele diz que a doença é unicamente corretiva. Para ele, olhem como ele considera a doença. O meio adotado pela nossa alma para nos indicar que estamos errados, para impedir que façamos erros maiores, para nos impedir de causar mais dano e para nos trazer de volta para o caminho de onde nunca deveríamos ter nos desviado. Observe. Vamos supor que uma pessoa jovem comece a apresentar para os nossos padrões de época problemas nos rins e no fígado, e vá procurar o médico, e depois é o estômago e é o coração. E o médico vai utilizar todos os mecanismos para curar o coração, o pulmão, os rins, o fígado, o baço, para deixar a pessoa, entre aspas, saudável, segundo o nosso padrão de época. No entanto, eu pergunto aos senhores, se isso que é considerado um problema, na verdade, é um encaminhamento natural da pessoa após ter vivido aquilo que para ela era o melhor da vida e que agora ela pode se deixar desfalecer, sucumbir, acabar, porque as coisas tomaram esse caminho segundo as diretrizes dela. Não se trata de uma doença. Alguns morrem aos 80, alguns morrem aos 30, alguns morrem aos 20 anos. Ou será que há um caminho natural da vida e que nós temos que considerar esse caminho segundo uma fórmula, independente da nossa subjetividade? Se estamos levando a subjetividade a sério, provavelmente nós é que estamos sendo a doença para a pessoa quando queremos mantê-la à força viva. E às vezes nem ela sabe disso. Às vezes é uma resolução de mente, corpo e outras instâncias da estrutura de pensamento dela, que deliberou assim. E a pessoa está até bem subjetivamente. Mas nós, doutores da lei, vamos chegar para a pessoa e vamos dizer: não, você está errada. Nós, filósofos, nós, psicólogos, nós, médicos, dizemos que você tem uma doença e que deve ser tratada. Ora, o que é isso? Que testemunho de época é esse que estamos dando em tal caso? Mas, na época dele, era diferente e ele assumia a doença sim como um fator existente. Olhem as palavras do Dr. Barr. A doença existe na realidade para o nosso bem. Ela é benéfica, embora possa ser evitada se a compreendermos de um modo correto, se tivermos um desejo de agir corretamente. Este médico, com o melhor dos intuitos, tenta responder a uma época, tenta dar um outro caminho. Ele diz: para o médico inteligente, a própria doença indica a natureza do conflito. Para o médico inteligente, a própria doença indica a natureza do conflito. Olhem como ele explica isso de uma maneira funcionalista muito peculiar. Ele diz assim, ó: a parte do corpo afetada indica a natureza do erro. A mão falha o erro na ação, quando a mão é afetada. Ah, o pé, uma falha na assistência aos outros. O cérebro, falta de controle. Quando o coração é afetado, deficiência ou excesso, ou ação errônea no aspecto do amor. Bem, os senhores são filósofos clínicos, estudam filosofia clínica. Em filosofia clínica, algumas pessoas, por exemplo, elas guardam um carinho que eles receberam na face, às vezes. Outros guardam no peito o carinho que receberam. Outros não guardam nem na face, nem no peito. Guardam no papel onde escreveram coisas, memórias. Lá elas guardam carinho. Se há uma falha, por exemplo, num desses sistemas, e existir uma correspondência, pode ser que tenha um problema então na face, no peito ou no papel, ou pode não ter. Por isso pesquisamos. Mas na época deste médico, essas coisas não eram assim. E ele já estava nos dando uma contribuição muito grande diante daquilo que ele via, que ele entendia, que enfrentava, não é? Humanizando algo que depois conheceria vários desdobramentos. Ah, eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, questões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo os nossos trabalhos, o Edward Barr era um homem que acreditava profundamente em Deus, profundamente em Deus, profundamente em Jesus Cristo. E ele fala muito, muito, muito em Jesus, muito em Deus. Ele cita exemplos do Evangelho, a cada página e meia ele está voltando ao Evangelho. Então, ele atrela muito a medicação dele à fé que ele tem. Então, ele diz assim, ó: a ação dos remédios é elevar as nossas vibrações e abrir os nossos canais internos para a percepção do nosso ser espiritual, para inundar as nossas individualidades com a virtude específica que necessitamos e extirpar do nosso ser os erros que estão causando dano. Bem, observem que ele tem um caminho nítido. Se você, na sua estrutura de pensamento, concorda, sintoniza, acredita que tem semelhança com você e o caminho que ele propõe é parecido com o seu, ok, você já tem aí um médico que conversa com seus aspectos internos quanto a isso, não é? Mas compreenda, por favor, que para muitas pessoas não é assim. Muitas pessoas não querem saber de remédios, vibrações e qualquer outra coisa, elas não, nem acreditam nisso e nem acreditam que temos espiritualidade e qualquer outra coisa. Não é? Então, que tenhamos a nossa verdade, mas que saibamos respeitar quem pensa, acredita e sente diferente, não é? E quando, sempre que isso for possível, às vezes não será. Ah, ele fala, em algumas páginas depois, ele diz assim, ó: cada um de nós é uma alma livre, respondendo somente a Deus pelas nossas ações, sim, e até mesmo pelos nossos pensamentos. Talvez a maior lição da vida seja aprender a ser livre. Livre das circunstâncias, livre do ambiente, livre de outras pessoas e, acima de tudo, livres de nós mesmos. Porque antes de sermos livres, nós somos incapazes de servir aos nossos irmãos. É importante lembrar que, se estamos vivendo uma doença, uma dificuldade, ou se estamos cercados por pessoas que nos irritam, ou vivendo entre pessoas que nos subjugam, que nos dão ordens, que interferem em nossos planos e dificultam o nosso progresso, todas essas situações foram construídas exclusivamente por nós. Imagine palavras escritas há 100 anos, dentro da medicina inglesa. Não era um homem, sobretudo, corajoso e muito convicto de suas impressões, não é? Ele colocava assim, ó, que ele dá exemplos como uma pessoa que, antes de fazer uma coisa, vai consultar marido, esposa, filho ou outros amigos. Ele diz: não, você não tem que consultar os outros. Você tem que consultar Deus, você tem que consultar a sua consciência e você tem que agir com a sua liberdade, sabendo que você é responsável pela sua escolha. Ele já propunha isso nesta ocasião, não é? Era a maneira como ele entendia que a vida precisa se posicionar. Ele diz assim, ó, que quando nós quebrarmos a possessividade, para o Dr. Edward Barr, um dos maiores problemas das nossas vidas se chama possessividade. Achar que temos direitos de posse sobre outros, de legislar sobre outros. Ele diz que isso aí é um celeiro de doenças. Olhem as palavras dele sobre isso. Ah, o poder possessivo se desenvolveu tanto no mundo ocidental que será necessário muita doença antes que as pessoas reconheçam seus erros e corrijam suas atitudes. Este sofrimento, infelizmente, será necessário enquanto continuarmos a usurpar um poder que não pertence ao homem e deverá variar de acordo com a intensidade e o tipo de dominação sobre os outros. Livres de toda limitação humana, seremos somente o servo alegre e solícito de um nosso eu superior. Ele diz que a liberdade é um direito nosso, mas que nós acabamos arruinando essas coisas. Olhem nas palavras do Dr. Barr o que ele pensa. Quando obstruímos uma outra vida, seja ela de uma criança, de uma pessoa idosa, isso reagirá sobre nós de um modo exato. Se limitamos as atividades de alguém, se limitamos as atividades de outros, poderemos encontrar nossos corpos limitados pela mesma rigidez. E se além disso causarmos dor, sofrimento a eles, devemos nos preparar para enfrentar o mesmo até que as correções sejam feitas. Interessante que ele faz leituras autogênicas horizontais aqui, não é? Datadas de época. Quer dizer, o mal que se faz ao outro não é que vai vir um castigo, não se trata disso. É que aquele que, por exemplo, se torna violento a ponto de bater em alguém, precisa assumir a violência que tem. Se você sai na rua, dá um soco em alguém, como é que você vai dizer que você não é violento? Acabou de dar um soco. Não é? Quer dizer, o mal que você fez revela a maldade que é em você. E precisa haver a maldade para você produzir o mal. Era um pensamento autogênico horizontal, numa base categorial de época dele. Assim funcionava. Hoje, muitas vezes, isso ainda é assim para muitas pessoas. Se na sua estrutura de pensamento isso funciona assim, a recomendação é prudência, claro. Não é? Se você alimentar em você rancor, mágoa, medos e tudo, você colhe essas flores que você planta aí. Se você alimenta bondade e outras coisas, você colhe essas outras coisas. Se a sua estrutura de pensamento funcionar nessas bases categoriais. Lembrem que outras pessoas funcionam de outro jeito, não é? Bom, ele prossegue nesse texto dele dizendo: Para todos vocês que sofrem nas mãos de outras pessoas, eu digo: tenham coragem. Tenham coragem, porque esse sofrimento significa que vocês evoluíram de certa forma ao ponto de receberem esta lição de como conseguir agora a sua liberdade. A dor e o sofrimento que você suporta lhe ensina como corrigir seu erro. E assim que o seu erro for corrigido e compreendido, os seus problemas deixarão de existir. O modo de iniciar esse trabalho é praticar uma suavidade extrema, nunca ferir o próximo, seja por pensamentos, por palavras, por atos. Vamos recapitular? Olhem o que o Dr. Bá diz: nunca ferir o próximo, seja pelos seus pensamentos, seja por suas palavras, seja por seus atos. Eis a recomendação dele, existencial, segundo ele entendia, este homem que conversava com as pétalas das flores, que nos dava flores para que nos sentíssemos melhor. Agora eu gostaria, continua o Dr. Bach, de falar-lhes sobre outro grande obstáculo à saúde, que é muito, muito comum hoje em dia e que é um dos maiores obstáculos que os médicos encontram nos seus esforços para a cura. Este obstáculo é uma forma de idolatria. Cristo nos disse: Vós não podeis servir a Deus e a Mamum. E, no entanto, o serviço a Mamum é um dos nossos maiores tropeços. Considere, então, o Dr. Eduard Barr colocando isso para seus colegas médicos, falando em prefeitos religiosos. Não é a dificuldade que ele encontrava, e ele recebeu várias advertências da associação médica, teve que mandar cartas e esteve na iminência de perder seu registro por questões assim. Não é? Então ele dizia que, imagina um médico colocar uma questão como essa, não é? Que olha, que o nosso maior obstáculo à saúde é a possessividade, e aí ele cita Jesus Cristo, diz: Cristo disse, vós não podereis servir a Deus e a Mamom. E, no entanto, o serviço a Mamum é um dos maiores tropeços. Um médico fala isso diante de uma associação médica, de fato, ainda hoje é muito problemático. Naquela ocasião, imaginem os senhores o impacto que era algo assim, ainda propor flores, né? Pessoas para os padrões de época, com enfermidades muito graves. O que é isso? Né? Vamos prosseguir. Ele diz: Um anjo glorioso e magnífico apareceu para São João, que ao vê-lo a seus pés em adoração, mas o anjo disse a ele: Não faça isso. Eu sou vosso servo e vosso irmão. Não me adore, adore Deus. E, no entanto, hoje em dia, dezenas de milhares de nós adoram não a Deus, nem ao menos a um poderoso anjo, mas a outro ser humano como nós. Como é comum a expressão eu preciso consultar meu pai, minha irmã, meu marido. Que tragédia! Pensar que uma alma humana, progredindo em sua evolução divina, deve parar para pedir permissão a outro viajante? A quem ele imagina que deve sua origem, seu ser, sua vida? A outro viajante ou a seu Criador? Precisamos entender que responderemos por nossos atos e por nossos pensamentos a Deus e somente a Ele. Assim pensava o Dr. Eduard Barr no seu trabalho. Estejam certos de que um indivíduo que coloca sua esposa, seus filhos, seu pai ou seus amigos acima do seu dever é um idólatra, servindo a Mamum e não a Deus. Lembrem-se das palavras de Cristo: Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Sejam capitães de suas almas, sejam os mestres dos seus destinos, o que significa deixar-se guiar totalmente, sem entraves, causados por qualquer pessoa ou circunstância, pela divindade que está dentro de você. Não se esqueçam nunca da orientação que Cristo deu aos seus discípulos. Abre aspas. Não resistam ao mal. Fecha aspas. Não é o combate direto que vence a doença e o erro, mas a sua substituição pelo bem. A escuridão é removida pela luz, não por uma escuridão maior. O ódio pelo amor, a crueldade pela solidariedade e compaixão, e a doença pela saúde. Não lutem contra as suas preocupações, não combatam as suas doenças, não se engalfiem com suas enfermidades. Melhor esquecê-las e se concentrar nas virtudes que vocês necessitam. Bem, somos filósofos clínicos. Em filosofia clínica, isso seria assim dessa forma? Para algumas pessoas, sim. Para algumas pessoas, de acordo com a historicidade delas, com a estrutura de pensamento delas, perder tempo remoendo dores, medos, dúvidas, incertezas é aprofundá-las. Para essas pessoas, o que ele diz pode ser de grande valia. Consultem a historicidade de vocês, a estrutura de pensamento de vocês e vejam se isso cabe aí, se tem a ver e se pede ajustes. Para outras pessoas, no entanto, essas palavras sequer chegam perto. Para algumas pessoas é o contrário, não é não lute com as suas preocupações, é lute com as suas preocupações. Para algumas pessoas é combatam as suas doenças. E entre uma ponta e outra, há milhares de instâncias no caminho. Isso é filosofia clínica. Não quer dizer que é mais certo ou mais errado que as palavras do Dr. Barr escreveu há mais de 100 anos. Claro que não. É diferente, não é? Estamos conversando as áreas e conversar é ver, entre outras coisas, as aproximações, as diferenças que elas acarretam e trazem. Muito bem. Vamos agora a muitas e muitas páginas adiante. Nessas muitas páginas adiante, já estamos encaminhando para o final da nossa aula de hoje. Ele agora vai tratar do problema da cura e vai criticar duramente a arte dele, a arte médica. Olhem o que o Dr. Barr escreve. O principal motivo para o fracasso da moderna ciência médica é que ela lida com os resultados, não com as causas. Por vários séculos, a real natureza das doenças foi mascarada pelo materialismo, tendo sido oferecido à doença todas as oportunidades para aumentar sua devastação, uma vez que ela não foi combatida na sua origem. A situação é similar a um inimigo fortemente entrincheirado nas montanhas que promove uma guerrilha contínua por todo o país, enquanto o povo, ignorando a fortaleza nas montanhas, se satisfaz em consertar as casas danificadas, sepultar os mortos, que são o resultado da ação dos guerrilheiros. A doença jamais será curada ou erradicada pelos atuais métodos materialistas. Em filosofia clínica, vocês já viram as aproximações, as diferenças, não é? Para algumas pessoas, sim. Até pelo que ele considera cura, muitas doenças materiais, muitos organismos com doenças, enfermidades, segundo as palavras da medicina, serão curadas por radiação, por queima, por quimioterapia, por erradicação, né, por uma atitude oblativa de extirpação de um pedaço do tecido. E, em muitos casos, sim. Mas em muitos casos, vocês sabem que será diferente. Aqui a questão é sabermos ir a essa historicidade, ir a essa estrutura do pensamento e ver o que está se passando com a pessoa. Bem, vamos passar muitas páginas adiante e vamos aqui chegar quando ele trata da. Temos apenas mais três partes, tá, pessoal? Mais alguns minutos. Vamos falar um pouco sobre agora a liberdade. É uma parte muito bonita que ele coloca aqui, sabe? essa parte aqui retirada de um dos encartes, de um dos textos que ele escreveu, ele faz uma analogia. Vejam aqui bem o caráter neoplatônico da concepção do Dr. Barr, do dualismo mente e corpo, matéria e corpo, parte material e corpo, espírito, alma e corpo. Observem bem como ele dialoga esses fatores, buscando aquilo que na época dele, ainda hoje, muitas áreas que nem se dizem mais médicas ou terapêuticas ainda buscam. Uma pessoa que diz, não, nós buscamos a harmonia, o equilíbrio, olha, achando que com isso não tem mais patologia, não tem tipologia, olha, é muito semelhante. Se eu digo para uma pessoa, vou propiciar você equilíbrio, harmonia, a pessoa diz, doutor, quem disse que eu procuro isso? Para algumas pessoas, a harmonia e equilíbrio é a doença. E você está propondo doença para outros. Cada um de nós caminha pela existência para destinos diferentes, como podemos já legislar dizendo a harmonia é o seu caminho? Para alguns não é. Observem como é para você que está fazendo o curso, que está fazendo aula. Para você é a harmonia, o equilíbrio, a paz, o amor. Esse é o seu caminho, ok? Este é o seu caminho. Para muitos não é. Ok? E isto é tratar, é dever. Considerar, respeitar. Nem sempre nós conseguiremos, porque às vezes as coisas se precipitarão de tal forma que a sociedade dos homens em que vivemos hoje apresenta às vezes dilemas tremendos, não é? Vamos ver o que ele escreve sobre isso. Uma criança pequena decidiu pintar o quadro de uma casa a tempo de ser o presente de aniversário da mãe dela. Na sua pequena mente, a casa já estava pintada. Ela sabe como será a casa, até nos mínimos detalhes. Só falta colocá-la no papel. Suja a caixa de tintas, o pincel, a tela e cheia de entusiasmo e felicidade, a criança começa a trabalhar. Toda a sua atenção e interesse estão centrados naquilo que ela está fazendo. A pintura da casa para a mãe dela nada a distrai da tarefa. O quadro é terminado a tempo do aniversário da mãe da menina. No melhor de sua capacidade, ela colocou sua ideia de uma casa em uma forma. É uma obra de arte, porque tudo nela é uma expressão pessoal. Cada pincelada foi feita a partir do amor que ela sente por sua mãe. Cada janela, cada porta foi pintada com a emoção que deveria estar lá. Mesmo que se pareça com um monte de feno, é a casa mais perfeita que já foi pintada. É um êxito porque a pequena artista colocou todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu ser naquela realização. Isso é saúde, isso é o êxito. Felicidade é verdadeiro serviço. Servir através do amor, à sua maneira, em perfeita liberdade. Então, descemos para este mundo sabendo qual quadro queremos pintar. Já tendo mapeado o nosso caminho pela vida, tudo que nos resta fazer é colocá-lo em uma forma material. Assim, o Dr. Eduardo Barr pensava essas coisas. Ele também trazia muito da metafísica aristotélica, no sentido de chegarmos sempre às raízes do problema. Como filósofos clínicos, nos nossos dias, o senhor sabe, por favor, microfone aberto. Como filósofos clínicos, vocês sabem. Walter, por favor, microfone aberto. Como filósofos clínicos, vocês sabem que nos nossos dias não necessariamente precisamos saber o que se passa ou ir à raiz de um problema para trabalhar com ele. Aliás, muitas vezes isso sequer será possível, mesmo como se, quando se apresenta como demanda. Mas aqui, pelo que o Dr. Barr coloca, era a maneira como ele pensava, como ele compreendia essas questões. Agora vamos ver como o Dr. Barr nos orientava a preparação de um medicamento. Gostariam de saber como se prepara um floral? Vamos ver então, nas próprias palavras do idealizador dos florais, como a gente prepara um floral. São muitas e muitas páginas adiante. Anotem aí, ok? O Dr. Bá dizia que você, bom, as premissas são as de sempre que ele colocava. Seja suave, seja afetuoso, seja leve, seja amoroso na preparação disso. Deixe que a sua intuição leve você. Você verá as flores, você. Ele diz assim, ó, esses remédios devem ser preparados próximo do local de colheita das flores. Pegue uma vasilha de vidro fino, preencha com água limpa, obtida preferencialmente de uma fonte. Coloque boiando na água as florações das plantas até cobrir toda a superfície de água, da água. Então você pega as pétalas, né, espalha por toda a superfície dessa água e deixa exposto ao sol forte, que agora no verão não é difícil, não é? Lá no jardim da minha casa é bem fácil fazer um floral desse. Eu tenho até as flores lá. Então coloque ali no sol forte tudo isso, né? Até que as flores comecem a murchar. Retire cuidadosamente as florações, coloque a água em frascos e adicione uma quantidade igual de brandy para agir como conservante. Hoje qualquer mercado tem o brandy e de boa qualidade. Mas ele diz, olha, somente uma gota desta solução é o suficiente para potencializar um frasco de 8 onças. 230 ml. Deste frasco poderão ser retiradas as doses em colheres de chá, somente para necessidade. As doses devem ser tomadas de acordo com as necessidades do paciente. A cada hora, em casos agudos, 3 ou 4 vezes ao dia, em casos de longa duração, até que ocorra uma melhora. Quando então, o remédio deve ser interrompido. Ele termina dizendo, e que possamos sempre agradecer a Deus, que por amor a nós colocou nos campos as ervas, as flores, para a nossa cura. Muito bonito como ele termina. Bem, por último, aqui há muitos outros textos, cartas que ele trocou com a Associação Médica, sempre cartas amorosas, o pessoal querendo proibir. Querendo, muitos ironizando o trabalho que ele fazia, e ele escrevia cartas assim afetuosas, dizendo: olha, nós somos médicos, nós temos que cuidar com carinho, com amor das pessoas, não é assim, não é dessa maneira, não é? E ele tentava sempre conversar, nem sempre era bem sucedido. Mas ele também tinha cartas filosóficas. E como encerramento da aula, depois vou desligar o gravador, né, e nós vamos conversar sobre os vários aspectos. Olha o que ele conta sobre o amor verdadeiro, segundo Edgar Bah, para os nossos dias. Esse texto que eu vou ler para vocês foi escrito no dia 13 de dezembro de 1933. Um texto que vai lá para 80 anos de existência, praticamente. Vamos ver o que o Dr. Bá nos coloca nesse texto escrito há mais de 80 anos. O que nós chamamos de amor é uma combinação de cobiça e ódio. Isto é o desejo por ter mais e o medo de perder o que já temos. Portanto, o que chamamos de amor é ignorância. O amor verdadeiro deve ser uma coisa muito acima da nossa compreensão normal. Alguma coisa extraordinária. É o esquecimento absoluto do nosso ego. É a dissolução da individualidade e da unidade. A personalidade sendo absorvida pelo todo. Portanto, o amor é exatamente o oposto do ego. Quando compreendermos estas palavras, compreenderemos os ensinamentos de Cristo. Eles deixarão de ser uma parábola para nós. O amor, de certo modo, é o serviço associado à sabedoria. O que chamamos de amor é o que qualquer pessoa nos dá porque isso satisfaz os nossos desejos, e o que chamamos de ódio é o que qualquer pessoa tira de nós, porque isto desencadeia nosso medo de perder. Quando alcançarmos uma perfeição de que não temos nada neste mundo que não valha a pena perder, que na verdade temos tudo a ganhar, não poderemos mais viver o ódio. E usando o sentido literal das palavras, seremos capazes de amar os nossos inimigos. O amor verdadeiro a Deus e aos semelhantes deve ser o desejo de servir, sem esperar recompensa. Provavelmente o máximo que conseguimos nos aproximar do ato de amar é o sentimento de dirigirmos o que é inalcançável, como um pôr do sol, as noites estreladas, a música e a beleza das montanhas, das várzeas. Do fundo do nosso coração, talvez saibamos que nossos inimigos são aqueles que nos traem, porque, ao fazê-lo, criam uma ligação, um elo, que verificamos ser quase impossível de quebrar e ficamos agradecidos quando eles conseguem se libertar. Todas aquelas pessoas que podem ser influenciadas ou controladas pela nossa vontade são uma ameaça à nossa liberdade. Não importa se a nossa influência se deve ao amor, ao poder, ao medo ou qualquer outra coisa que eles consigam conosco. Nossa alma deve agradecer a todos os que se recusam a ser nossos servos, porque isso rouba tanto de nós como deles a individualidade. Dr. Edward Bach. Haveria ainda muitas outras páginas muito bonitas deste médico a ler, mas aqui eu vou desligar o gravador para que possamos conversar sobre isso que vimos. Para finalizar os nossos trabalhos, então, algumas questões importantes aqui dentro de tudo isso que vimos. Olhem, assim como o Dr. Bach fez com as flores, uma outra pessoa sensível pode fazer isso com pedras. Uma outra pessoa sensível pode fazer isso com flores, com cores, pode fazer isso com as nuvens que estão no céu. Pode fazer o mesmo que ele fez com as flores, com muitas outras disposições que temos nesse universo, com as estrelas no céu. Você pode criar as florais das estrelas e quaisquer outras coisas. Dependendo de como a sua alma construir, você pode elaborar o discurso aí que for seu, maior ou menor coerência, maior ou menor propriedade, isso é seu, ok? Ele elaborou essa construção muito bonita, muito poética, mesclando medicina com poesia, com religiosidade. Foi a maneira como este homem fez as coisas. Quando vocês receberem essa aula editada, eu vou colocar ao final, para edição, uma linda canção escocesa, que foi onde eu tomei contato a primeira vez com o Dr. Bach. Foi na Escócia, em Edimburgo, há mais de 20 anos que fiquei sabendo da existência dos remédios dele. E agora, 20 anos e tantos depois, é que eu pude finalmente trabalhar numa aula dos conteúdos do Dr. Bach, uma música muito linda escocesa, que tem muito a ver com o que nós trabalhamos aqui, é que vai fechar depois a edição dos nossos trabalhos. Quero agradecer a presença de vocês na aula de hoje e convidar para nossa próxima aula na próxima quarta-feira. Waiting with the rest.
for this journey to begin. These broken wings won't fly. These broken wings won't fly at all. Oh, how we laugh. Maybe we should crawl. Oh, and ask to be excused. We shout loudly, have answers to it all. Oh, but we have been. Dancing with the stream, growing with the silver trees. You young questions, you ask me what it means. Oh, but I am not at ease. These broken thank you.